Eu queria com vocês fazer um sobrevoo na história de José. Então, eu vou fazer apelo aí àquilo que vocês lembram da história de José. Penso eu, olhando para vocês, que todos já ouviram alguma coisa sobre José, né? E alguns talvez saibam aí detalhes, outros apenas sabem que José é aquele tal que foi no Egito e foi importante. Mas eu queria que vocês, no fundo, tivessem agora em mente e fossem refrescando e relembrando alguns eventos da história de José. Como a história de José é comprida e é extensa, cheia de riqueza, de detalhes e de lições, então hoje de manhã não vai dar para fazer tudo. Mas três coisas me chamam a atenção, me chamaram a atenção esses dias, que foi a minha leitura, e que eu queria com vocês destacar, que é o tema aí que vocês têm no informativo, Aprendendo com José. Só que dá para aprender um monte de coisa com José, né? Aprendemos agora há pouco com o Diego, aprendemos na primeira parte também uns com os outros, com os assuntos de oração e tal. Aprendendo com José. Então, três coisas que gostaria que a gente se focasse. Aprendendo na rejeição, José foi rejeitado. Então, vamos aprender com ele nessa situação que ele viveu. A segunda situação, José punido, castigado injustamente. Ele sofreu um bocado sem ter culpa de nada. Como é que ele agiu e reagiu, né? E a terceira coisa, José, com queijo e faca na mão, podendo se vingar. O que ele fez? Diante da oportunidade de vingança, como é que ele agiu e reagiu? Então são três áreas que não tem nada a ver com a gente, né? Acho que não, né? Ninguém nunca viveu uma rejeição, ou ser deixado de lado, ou alguns ciúmes. É coisa que nós vivemos. Então você pode colocar aí, aprendendo com José, naquilo que eu já vivi. Se você não viveu ainda essas três situações, você ainda vai viver, possivelmente, né? Que a vida traz isso. Isso é injusto. Quem já não viu os filhos falando, isso é injusto, não sei o quê, me bateu sem ter culpa de nada, e não sei o quê, né? Enfim, injustiça nós sofremos dia a dia também. E vingança, quando está na nossa mão agora, ele vai ver, vou descontar, né? Nós talvez já fomos submetidos a essas três situações. E José foi. E é interessante de ver como ele digeriu essas questões aí. Então, a primeira, José rejeitado. Capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos percorrer aí de 37 a 45. Nós vamos fazer a leitura desses capítulos todos, né? Eu ainda li, eu os reli ontem à noite lá no MAB, esses capítulos todos. Então, confesso que tem que ficar olhando aqui para ver os detalhes, né? Não decorei esses capítulos ainda. Mas vocês vão me ajudar e vão aí, quem sabe, participar. Então, no capítulo 37, nós temos alguns versículos que nos pintam esse cenário de rejeição. Então, me ajudem. José, tinha quantos anos aí, quando ele recebeu, uma túnica talar do seu pai, e ele recebe a missão de ir lá visitar os seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho mais longe ali de casa? 17 anos. Então, um jovenzinho de 17 anos. Essa túnica talar, todos os filhos tinham recebido uma mesma roupa bonitinha? Não, ele era o filhinho do papai, filhinho querido. José tinha um especial espaço no coração de Jacó. E aí ele recebeu uma túnica talar, bonitona, que era um símbolo de realmente de ser um filho mais preferido do papai. E hoje seria o quê? Que um pai daria para o filho para mostrar que prefere um ao outro? Seria um carro, uma. Oi? Um computador e tal. Mas naquela época a roupa tinha esse significado. Tinha ali um negócio que ele andava assim e falava, eu sou melhor que vocês. E José, por causa disso, o que aconteceu com os irmãos? Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais, então Jacó não fez certo, né? Não podia amar mais um que o outro. Mas é o que acontece. Que todos os outros filhos odiaram-no e já não lhe pediam, podiam falar pacificamente. Então, já tinha aí o ódio dos irmãos. Continuando, versículo 5. Alguém leia o 5. Ó, tá, ódio em cima de ódio, né? Ele teve um sonho e caiu na graça de contar o sonho para os irmãos e para a família toda. E o sonho, todo mundo entendeu que ele era o tal e todo mundo se curvava diante dele. Ele não teve culpa. Esse sonho veio da parte de Deus, né? E ele estava contando na maior, penso eu, simplicidade e ingenuidade. Mas os outros já interpretaram. Esse cara está achando que é mais. Já está com roupa diferente. Agora está sonhando que todo mundo vai se curvar diante dele. E aí odiaram José mais. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Vocês perceberam aqui a ênfase? Tem um ódio aí, brotando do coração desses irmãos contra José. Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Então a coisa está ficando difícil, o relacionamento está ficando difícil dentro de casa. Né? José passa, faz cara feia e esconde informação. Tem ali um clima realmente bastante tenso. Os 10 contra José. Fala, Carolina. Pode falar. Sim. Então já não gostavam. Os irmãos faziam coisa errada. E José, na boa intenção, né? Falava, ó, estão fazendo coisa errada aí, né? E aí chegava aí. E aí o ódio aumentava. Então nasceu desde pequeno essa aversão ao José. Versículo 18. José, então, é mandado pelo pai para ver como é que estão os irmãos. O que acontece no 18? Ele vai lá para saber como é que eles estão e trazer informações para o pai. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Pronto. Agora ele é ameaçado de morte e esse menino está fadado a sumir do mapa, porque os irmãos não aguentam mais. Versículo 19 e 20. Ele é depreciado, ele é xingado, ridicularizado, quando eles chamam de, ah, vem lá o tal sonhador. Então já deram um carimbo nele, né? Isso aqui é um sonhador, né? Fica sonhando essas coisas e aí conta pra gente. Então vocês veem que os irmãos realmente se entendiam bem, né? Com José, amavam esse queridinho irmão caçula. E aí o plano vem na continuação desses versículos, versículo 24, 27, 28 e 31 e 32. O que eles executam aí? Aí eles planejam matar. Aí depois vem um irmão, intervém e fala, não vamos matar não, a gente vai ficar culpado com esse sangue desse nosso irmão. Então o Rubem vem à defesa dele e fala, joga na cisterna, né? Cisterna sem água, seca. Pelo menos ele fica ali, não morre, mas a gente não fica com essa culpa, né? Aí fazem isso, joga ele na cisterna. E aí eles estão lá, o José está lá, coitadinho, no fundo daquele poço, e vem vindo uma caravana de ismaelitas, e falam, aí outro dá uma sugestão, né, que no caso é o Judá, fala, então vamos vender, vamos ganhar um troquinho com ele. E aí passa essa caravana de ismaelitas, e eles vendem José como escravo. E ele vai lá para o Egito. E aí tem que dar um jeito para explicar para o pai o que aconteceu com esse irmão. Aí eles matam um bode, pega o sangue lá, enche de sangue aquela túnica talar, manda levar por alguém para o pai, dizendo, ó, encontramos aí esse negócio no meio do mato aí. Deve ser, veja se é do seu filho. E aí o pai recebe essa túnica, reconhece que é a túnica de José e pronto. Está armada aí a versão, né, a história mal contada, e Jacó fica com essa versão de que José então morrera na mão de algum animal ali, e ele faz luto por essa morte desse filho querido. Odiado, rejeitado, xingado, depreciado, vendido como escravo, ou seja, um nada, por 20 ciclos de prata, que era o valor de um escravo, diminuído a nada. Você já se sentiu assim? Já passou por isso? Rejeitado talvez por um pai na sua infância? Rejeitado por uma mãe? Odiado pela sua família? Aqui não estou entrando no mérito das razões que levaram a isso. Mas talvez você viveu já isso. Ou vive esse certo abandono. Até dos mais próximos ou mais queridos, não só abandono, mas até uma ofensas e negação e colocado como escravo. Ou seja, você não vale nada. O Quem já não ouviu, quem sabe, expressões desse tipo, você não vale nada, você não vai ser nada na vida. E talvez muitos aqui cresceram ou ainda hoje sofrem rejeição, sofrem esse cenário dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes na escola, ridicularizados. Ah, esse é um sonhador. Quantos de nós talvez não carregamos essa carga de rejeição? Talvez em graus diferentes, mas muitos já viveram ou vivem esse cenário que José viveu e no fundo sem poder fazer nada. Ele no fundo está sendo apenas vitimado dessa situação toda, sem ter culpa nessa rejeição toda. Mas é um fato. E José então é arrancado da sua família, sem poder nem se despedir dos seus pais, muito menos seus irmãos, que estavam mandando ele embora para uma terra distante, completamente entregue, com 17 anos de idade, sofrendo isso. É um trauma que ficou, depois a gente vai ver, né, como ele lidou com isso, mas com certeza muito forte, né? E talvez você já tenha vivido isso. Ainda bem que a história continua. A história continua e me alegra essa segunda parte, que está no capítulo 39. Capítulo 39. Nós terminamos o 37 dizendo que os midianitas venderam José no Egito a Potifar. E começa o 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, o plano dos irmãos deu certo, foi vendido como escravo e chegou lá no destino, esses midianitas revenderam e ele está sendo uma mercadoria na mão dessas pessoas. E chega aí numa casa, no oficial de Faraó, no comandante da guarda do Faraó. Versículo 2, o Senhor era com José, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E eu queria que você guardasse essa frasezinha: o Senhor era com José. José, então, foi arrancado da família, com todo esse cenário que a gente viu agora há pouco, mas Deus não deixou ele sozinho. Deus fora com ele até o Egito e estava ali o Senhor com José. Isso é um consolo, isso é um conforto tremendo para você, quem sabe já viveu isso, ou está vivendo algum tipo de rejeição ou de abandono. O Senhor é com você. Não há cenário ou situação de abandono, de rejeição, que Deus não possa ou não queira estar com você nessa situação. E o Senhor Deus estava ali, indo lá para o Egito, junto com José. Nós temos vários outros versículos na palavra de Deus que fala de que Deus não nos deixa. Jamais nos deixará, jamais se esquece de nós, jamais nos abandona. Então, quando você lembrar de José, dessa rejeição, de repente você tem esse tipo de situação ou de vida, lembre-se de que o Senhor é com você. Assim como Deus era com José, o Senhor é contigo. O Salmo 16, versículo 8, quem achar primeiro, leia, por gentileza. O salmista também fez essa experiência. Eu posso imaginar Davi, que também viveu essa rejeição por parte de Saul, essa perseguição e essa ameaça de morte. E ele também escreve aí alguns salmos. E o Salmo 16,8 retrata essa segurança que ele tinha de que Deus estava com ele. O que diz o Salmo 16,8? jamais serei abalado. Eu tenho o Senhor sempre à minha direita. Você vai sair daqui, você pode estar com a sua cabeça aí a mil, com algum tipo de sofrimento nessa área de abandono, rejeição, saiba que o Senhor é com você. Às vezes a rejeição, ela é oculta. É uma rejeição, quem sabe, de não aceitação no grupo onde você está. Talvez não há afronta direta, mas você parece que não se encaixa, não se acha, né? Parece que não tem ninguém que olha para você e tal. Mas o Senhor é com você também nessas situações. Saiba de que Ele está contigo. Mas o que me impressiona, além dessa presença de Deus, que era um conforto para José, é que ele consegue superar com o Senhor essa situação. Quando a maioria de nós, se passasse por isso, ficaria curtindo essa rejeição por anos e anos, parece que José é fácil. Ele chega lá e começa a trabalhar. E de tal forma, desprendido desse ódio que ele sentiu e desses ciúmes, que ele é bem visto e começa a trabalhar tão bem por excelência, que ele passa a ocupar funções e responsabilidades a ponto de o Potifar não se ocupar com mais nada, deixando tudo nas mãos dele. E ele trabalha cerca de 10 anos naquele lugar onde a gente não vê ele amargurado, ele revoltado, ou então em estado profundo de depressão ou de tristeza, curtindo aquela rejeição, aquele abandono. Isso é espetacular, eu não sei como é que eu reagiria. Mas o fato é que Deus é suficiente para que nós consigamos lidar com situações desse tipo. E me espanta, porque José com 17 anos conseguiu fazer do Senhor tudo que ele precisava para viver. Bom, agora é essa situação, então agora eu vou viver para Deus nessa situação, como escravo. E ele consegue como que apagar, mas aí não é um apagão, é um perdão que ele vive junto aos seus irmãos, que o permite continuar vivendo útil nas mãos de Deus. Isso me impressionou demais, como ele consegue ser bênção com essa carga, esse trauma todo. Isso é uma lição para nós. Aprender com José assim, porque quantas vezes uma coisa nos bloqueia e nos faz a gente parar, às vezes por anos, porque a gente diz que é indigerível isso que eu estou vivendo. E quantos de nós, talvez estejamos, ou você conhece alguém, bloqueado espiritualmente, ou no serviço a Deus, porque passou alguma coisa e que não perdoou, não passou por cima. Vocês entendem o que é passar por cima? Não é simplesmente fazer pouco caso, mas é conseguir, com aquele coração ferido, aquela mente carregada de tanta informação ruim e de maldade, mas dizer: Deus é suficiente para também limpar tudo isso, e que eu consiga viver com um sorriso no rosto, fazendo o que Deus quer. Bom, estou aqui como escravo, então vou servir a Deus, vou fazer bem feito. Vou viver desse jeito. Se ele ficasse ali curtindo, ele tentaria fugir, seria o péssimo escravo, talvez só para não apanhar demais, faria o mínimo necessário, que é o que muitos filhos de Deus fazem, infelizmente. O mínimo para tal: ah, você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passei, você não sabe a minha infância, você não sabe como é que eu sou rejeitado, você não sabe como é que eu sou odiado. Tudo bem, Deus não está minimizando, nem eu, tudo isso. Mas tem solução com o Senhor para a gente conseguir viver com esse histórico, mas de forma livre, perdoando e estando livres e desimpedidos para servir, de tal forma que fica essa marca. E não só uma marca, mas ele passou a ser bênção e abençoar a casa onde ele estava, por causa de um homem de Deus, totalmente entregue nas mãos de Deus, sem carregar aquele peso, aquele fardo, aquele pecado não perdoado dos irmãos. Ele está ali e Deus abençoa toda aquela casa por causa de um jovenzinho que está ali totalmente pronto para servir e para agradar a Deus. Agora você vai me perguntar: e o que acontece com os rejeitadores? A gente se pergunta, né? E aí, o que vai acontecer com essas pessoas ou esse meu parente que fez tudo isso? Deus tem que descer fogo do céu, tem que acontecer alguma coisa. Tem que tirar a vida desse fulano que me odeia, porque é muito pesado, você não sabe o que eu passo. E a gente se pergunta: e aí, Deus, vai deixar ele viver bem, está ganhando bem, parece que está uma situação confortável? E a gente mede, talvez, a situação do coração, da mente desses que talvez nos rejeitam, pelas coisas que acontecem. E olha, é fato que muitas dessas pessoas, que são os que talvez são os ímpios, os perversos, aqueles que fazem mal, talvez se dê bem por um tempo, né? Mas a gente tem alguma informação aqui interessante de o que está acontecendo na cabeça e no coração desses 10 irmãos. Acho que José não estava se questionando tanto, que talvez aí seja outra virtude de um homem de Deus, né? O perdão e conseguir ficar livre desse pensamento. E aí, Deus, quando é que eu vou receber a notícia que eles morreram, né? Porque o que eles fizeram é caso de morte mesmo, né? E às vezes a gente nutre um ódio, aquele ódio que a gente recebeu, a gente passa a alimentar contra os nossos, aqueles que nos rejeitam, mas erradamente. Porque esses daí, eles têm, eles próprios, da parte de Deus, já têm já uma punição. E a gente vê nesses capítulos aí, que eu acho que a maior desgraça desses irmãos é o sentimento de culpa. Eles carregam um sentimento de culpa, e nós vamos ver lá no finalzinho que depois de 20 anos, eles estão com isso latente ainda na cabeça. Porque na hora que José se revela a eles, antes de José se revelar, eles já falam: "Ih, esse negócio aí está acontecendo com a gente aí porque nós não ouvimos o nosso irmão e fizemos isso com ele." 20 anos carregando um sentimento de culpa. Eu não sei com que intensidade, como é que eles lidaram com isso, mas eu quero dizer para você o seguinte: descanse nesse sentido contra aqueles que você, de repente, está até alimentando um certo ódio, que aí está errado. Deixa que o Espírito Santo está cuidando deles. Estão sendo acusados. Se fizeram coisa errada, Deus está tratando. E talvez a maior punição seja esse sentimento de culpa. Você fazer alguma coisa errada e não acertar com Deus, olha, é um fardo. José conseguiu tirar o fardo, perdoou. Mas esses 10 irmãos ficaram vivendo com esse fardo, com esse sentimento de culpa. E eu acho que aí nos ajuda também, quando nós vivemos isso. Pô, mas não vai acontecer nada? Deixa, já está acontecendo. Só o pecado deliberado, essa atitude, já está pesando. Deus está pesando e Deus vai tratar disso. Sem contar de que o capítulo 38 nos mostra Judá, que foi buscar uma mulher dentre os cananeus. Aí ele tem 3 filhos. Olha só também a situação daqueles que vão abandonando, vão deixando o Senhor. Não tem como estar tudo redondo. Não é que não vai acontecer nenhum mal para quem fizer tudo que obedecer a Deus. Mas a presença de Deus faz com que a gente viva sendo conduzido por Ele. Judá teve 3 filhos. Onã e Selá. Acho que é isso, né? Os 2 primeiros filhos, acreditem, eles eram tão perversos, capítulo 38, versículo 7. Era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Deus tirou a vida de Er, tão ruim que ele era. O segundo, também, ele fazia coisas que era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Judá perdeu 2 filhos por um juízo de Deus direto sobre a vida deles, por serem perversos e não obedecerem a Deus. E se a gente começar a olhar de Gênesis e Apocalipse, nós temos aí vários exemplos de Deus intervindo e falar: esse aí, eu tiro a vida dele, como se antecipadamente, para Deus não tem antecipação, mas ele está tão blasfemando contra Deus e fazendo aquilo que é perverso, que Deus então executa o juízo. E aconteceu com algumas pessoas que Deus deixou registrado. E aconteceu com esses 2 filhos de Judá, que eram dos irmãos de José. E aí, enfim, a gente chega lá no finalzinho, que já antecipei, essa questão da culpa que esses irmãos carregaram por tantos e tantos anos e que fica latente quando a gente vê essa aproximação com José, que parece que vai caindo aquela ficha. Nossa, tudo isso está acontecendo, essa desgraça, porque nós fizemos isso com o nosso irmão. Ainda que dê tudo errado, a graça de Deus permanece sobre os que nos rejeitam. Deus não quis eliminar a vida desses 10 irmãos. Ainda bem que é assim, porque às vezes nós estamos nessa situação de provocar situações tristes e ferimos pessoas e odiamos e tudo mais. Ainda assim, Deus continua mantendo a sua graça. Então isso é um consolo, um conforto. O nosso irmão Diego lá comentou: foi para a Argentina, mas não era o que Deus queria. Ainda bem que é o caminho de retorno, né? Deus não mandou fogo do céu lá falar: Diego, foi para a Argentina errado, então tchau, some do mapa, né? Ainda bem que a gente tem essa graça. E isso é tão gostoso, saber que a gente pode caminhar com essa graça de Deus. Erramos, não vamos permanecer no erro. Deus, me perdoa. Estou sendo sensível aí, me traga de volta. E Deus é o primeiro a, no meio desse retorno, Ele fazer as coisas para nos colocar de novo no caminho. E isso que Ele fez com os irmãos de José. Apesar de ter sido tão duro, Ele mantém a vida desses irmãos para lá na frente poderem aprender e, quem sabe aí, acertar essa situação. É graça de Deus. Ainda bem. Se você tem vivido alguma situação assim, arrependa-se. Tenha a graça de Deus, que está sempre presente para nos trazer de volta para o seu caminho. Não fique escravo dos outros por causa da rejeição. José conseguiu entregar tudo a Deus e foi útil sem os rejeitadores. Ele conseguiu superar tudo isso e ser útil nas mãos de Deus. Isso é perdão. O segundo ponto, continua a nossa história. Depois desses 10 anos trabalhando lá para Potifar, vocês conhecem a história, a esposa de Potifar estava obcecada para se deitar com José. E chamava José e convidava José, e José sempre fugindo, falava: longe de mim eu pecar contra Deus e desobedecer ao meu patrão, que me confiou tudo, menos de tocar na esposa dele. E José era íntegro, era leal. Nessa situação ele poderia até dizer: ó, Deus, dá um desconto aí, eu fui rejeitado, odiado e tal, né? Eu não vou viver assim tão fielmente assim, né? Mas ele não tinha esse pensamento, porque a mente dele, o coração estavam totalmente entregues para Deus e vivendo o plano de Deus. E aí a gente vê que José fugia. Diz o texto, interessante o texto, porque diz que versículo 10 do capítulo 39, falava ela a José todos os dias, tentação todo dia, para que José se deitasse com ela. E ela não conseguiu esse plano por causa do Senhor que habitava em José, o temor que ele tinha e o amor por Deus, e fazia as coisas conforme a vontade de Deus. E num determinado dia lá, ela conseguiu puxar José pelas vestes e ele fugiu, acabou largando a veste dele, e aí a história se voltou. A mulher inventou uma história que não existia, como se José tivesse ido lá querendo forçá-la e tudo mais, e ela conta a versão dela, totalmente distorcida e errada, e Potifar então cai no conto dela e manda prender José. José vai lá no cárcere e fica por 2 anos preso injustamente. Agora imagine você. Você já foi injustiçado alguma vez na sua vida? Já foi? Vamos pensar em situações que nos fazem ficar presos. Então, estou imaginando, aquilo que na nossa vida poderia ser a situação que José se encontra. José estava lá preso, no cárcere, ele tinha tudo para chamar um bom advogado e falar o seguinte: ó, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Eu não tive culpa de nada e estou aqui preso. O que poderia ser para nós hoje essa prisão, talvez injusta? Talvez uma doença que você contraiu sem ter culpa de nada. Tem pessoas que sofrem no seu físico doenças contagiosas que pegaram ou que contraíram de terceiros sem ter culpa nenhuma. E estão vivendo. Talvez uma, não é punição, mas um sofrimento injusto. Uma situação financeira que não é sua culpa. Talvez seu marido, sua esposa, fez coisa errada, gastou demais e você está pagando o pato. Ontem mesmo ouvi a história lá no acampamento de uma senhora que se separou do marido, o marido que a deixou, e ela não sabia, deixou uma dívida de 50 mil reais. E ela não tem condições de pagar isso. Está pagando aí, ó. Deixou essa situação. E aparentemente está difícil de conseguir que ele seja o... Porque eu acho que o cartão era dela e tal. Pessoas que estão sofrendo situações na área financeira sem ter culpa. Talvez a falta de conhecimento, de estudos ou de algum título. Talvez não foi sua culpa, porque foi assim que você foi criada, educada, e não tinha incentivo, e era assim a família. E tem pessoas que foram até proibidas de estudar desde pequeno, porque tinham que cuidar de outros irmãos e tudo mais. De certa forma, injusto, ou seja, sim, que a pessoa tenha procurado isso. E hoje talvez vive situações difíceis nessa área, né? Até para procurar emprego e tudo mais. Talvez uma mãe ou um pai que nunca cuidou de você, que não deu atenção, e você vive um certo aprisionamento injusto, né? Por outros que não fizeram o seu papel corretamente. Ou o desgaste. Ou um trabalho que você tem com um filho. Um filho que lhe dá trabalho, você fez, talvez seguiu a cartilha, né, da palavra de Deus direitinho, mas esse filho te dá tanto trabalho que você se pergunta: Deus, mas onde que eu errei para que ele me desse tanto trabalho? Talvez você pense: mas é injusto, porque eu fiz tudo como eu deveria fazer e ele está me dando um trabalho tremendo. Estou vendo risada, não é o caso não, né? Os filhos não estão dando trabalho, né, Marcelo? Só dá bênção, que bom, né? Oi? Ah, só despesa, né? Tira da faculdade que não dá despesa, né? Mas talvez o resultado de um acidente. Acidentes, um outro carro veio na contramão, a pessoa estava bêbada, bateu no seu carro e você ficou aí, talvez até com sequelas, sem ter culpa. E aí a gente poderia esticar aí os exemplos. Uma vida em determinados momentos onde você sofre coisas que você não causou, que você não provocou, mas você sofre. Como é que José lidou com essa prisão de 2 anos? Se fosse assim uma semana, né? Passa logo, né? Mas 2 anos. José ficou batendo lá na prisão, ficou puxando a grade, me tira daqui e tal. A gente não vê isso. José parece que estava assim pacífico. E de novo, José cai na graça lá do carcereiro. E ele é o bambambam da prisão. Tudo é com ele. Quando vem lá o copeiro-chefe, o padeiro lá, ele vira o chefinho deles. Só com alguém com o coração do Senhor, que consegue perdoar aquela mulher, perdoar o Potifar, para viver desse jeito, aproveitando aquela situação. Mais uma vez, a gente tem a tendência de, nesses momentos, ou semanas, ou meses, ou vida de injustiça para conosco, de se bloquear e ficar curtindo isso aí e ser vítima. Aí não tenho culpa de nada, estou nisso aí porque fulano, ciclano, e aí joga a culpa para todo mundo e para Deus e não vive. Deixa de viver, deixa de ser bênção naquela circunstância, naquele momento. Não é fácil, gente. Isso é difícil para mim, é difícil, imagino, para todo filho de Deus. Mas José nos dá uma lição espetacular. Então, se você vive alguma situação que você fala, mas eu não tenho culpa, foi herança, foi sei lá o quê, tem jeito de, no meio da punição injusta, viver para Deus, alegre, desimpedido, aproveitando os dias para a glória de Deus e para impactar ao redor as pessoas que estão do seu lado. Ele se torna bênção. Mas tem um segredinho de novo aí. Olha lá comigo em Gênesis 39, versículo 21. Alguém leia, por favor, o 21. E o outro leia o 23.
Parece que aqui tem uma dose dupla para aguentar esse castigo aí. 2 vezes o texto nos fala que o Senhor era com ele. Talvez aí precisa mais, né? A primeira vez o Senhor era com ele na rejeição, já precisa bastante, né? Agora, pô, estou preso aqui, limitado, algemado. Aí 2 vezes, parece que o texto fala assim, mas eu estou com você. Deus não está inoperante quando você vive essa situação. Ele não está assim, ele não foi um cochilo que lhe deu e aconteceu. Deus é Senhor também dessas situações que você não tem culpa. Deus continua sendo soberano e permitindo essas coisas, mesmo que você não tenha sido a parte ativa a criar essa situação. E José, tão jovenzinho,
entendeu e viveu sendo bem. Eu fico impressionado de ver como ele novamente perdoa e consegue estar ali alegre naquele cárcere. Não devia ser um cárcere muito gostoso, não, né? Cárcere desses faraós aí era masmorra, devia ser uma coisa assim muito ruim. Mais uma vez, José supera, José perdoa. Aí vocês sabem da história, dois homens apareceram lá, porque falaram grosso lá com o faraó, e foram colocados no cárcere. O copeiro, que dava o vinho e o líquido lá para o faraó, e o padeiro, o chefe. E eles tiveram um sonho, cada um deles teve um sonho. E José, ele está bem com Deus, o Senhor está com ele, e ele interpreta os dois sonhos, dizendo que um vai ser restabelecido dentro de 3 dias e vai voltar a servir o rei e dar o copo na mão dele, mas o outro, coitado do padeiro, daqui 3 dias você vai ser enforcado e as aves vão comer a sua carne e tudo mais. E acontece. Depois de 3 dias, acontece exatamente do jeito que José tinha proferido e revelado aquele sonho. E José falou assim, ó, quando você for lá, fala pro faraó se lembrar de mim aqui. E o texto fala que ele foi e esqueceu de José. Já está numa boa, já acabou, esqueceu. Não falou nada de José. Podia dar um toquezinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente está nessas situações de castigo, de punição, enfim, essa situação de dureza ou tristeza, que não foi por vontade nossa, a gente sempre acha um jeitinho de que pessoas nos tirem dessa situação. Ah, eu conheço um político tal que vai resolver o meu problema. Ah, não, fulano de tal é o cara que vai me tirar dessa encrenca. Ah, é o advogado X que vai dar solução para o meu caso. Aquele médico, eu tenho que procurar ele, porque o cara já resolveu o problema de muita gente e vai resolver o meu. E a nossa confiança, às vezes, migra para as pessoas. E talvez José, naquela hora, fale assim, ó, dá um toque lá, né? E esse cara não resolveu nada. Esqueceu completamente. Esqueci onde anotei, onde está isso aí, mas está por aí, está na Bíblia, tá? 40, versículo 23, 40, 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então nem quis saber, já estava livre, esqueceu. Meus queridos, a nossa solução sempre vai estar no Senhor, não vai estar em pessoas. Deus pode usar pessoas, sim, e Ele usa, mas a nossa solução é com o Senhor. Da situação que você está vivendo, a sua confiança tem que estar no Senhor. Quando eu estava aí com o meu joelho lá em cirurgia e com a trombose, Dona Célia, interessante que ela insistiu naquele versículo que a gente já deu para muita gente, né? Salmo 27, 14. Espera no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. Esperar no Senhor, e ela falou, espera em médico, espera no Senhor. Interessante, aí fez a gente refletir, eu refleti um pouco mais. Por melhor que seja o médico, não é ele que vai resolver, porque tem um monte de médico bom que fez coisa errada. E tem médico que talvez não tinha todo aquele renome e foi usado por Deus para resolver o seu problema. Então, espere no Senhor. Não espere no fulano que vai te dar um emprego, que ele vai resolver a sua vida financeira. É Deus que resolve todos os teus problemas. E ele usa pessoas, mas o seu vínculo, a sua confiança tem que estar no Deus das pessoas e das coisas e deste mundo. E a terceira situação, José com queijo e faca na mão. Como é que ele agiu? E aí a história continua, que faraó teve um sonho, e era a hora certinha que Deus queria restabelecer José. Faraó tem um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras que saíam do rio, depois ele acordou, dormiu de novo, 7 espigas boas e 7 espigas mirradas aí, magrinhas e tal. E as ruins, as vacas magras, comiam as gordas, as espigas mirradinhas devoravam as boas e não mudavam de aparência, continuavam ruinzinhas aí. E aí, naquele momento, então o copeiro fala assim, ah, quando eu estava lá no presídio lá, tinha um rapaz lá que eu também tive um sonho e que revelou. Então manda chamar José. José fez a barba, se arrumou bonitinho e tal, e se apresentou. E aí o faraó já tinha chamado todos os magos, já tinha chamado toda a sabedoria humana dele lá, e espiritual e tudo mais, e ninguém tinha explicado nada. E José com simplicidade, o Senhor era com ele, e ele fala e revela o sonho da parte de Deus. Olha, vão ser 7 anos de fartura, e depois virão 7 anos de fome, onde nada vai, de seca, de onde nada vai crescer. As espigas também representam a mesma coisa, 7 anos de abundância, depois 7 anos de completa destruição, de nada vai produzir. E José dá a solução, o que ele tinha que fazer? Olha, tem que pegar esses 7 anos e tudo vai nascer bastante, tem que acumular, guardar cereais e provisionar comida para os próximos 7 anos. E aí no final, José já deu a solução, já tinha todo o plano na cabeça, vindo da parte de Deus, falou, então, acho que não tem ninguém melhor do que você mesmo para cuidar disso. E pronto, da prisão, ele vira o primeiro homem, depois de Faraó, a governar o Egito. Muito trabalho, mas exaltado e virando o chefe número 1 depois do Faraó. Impressionante, né? Sai do zero, é 880, né? Sai de uma situação assim, porque era Deus que estava conduzindo a vida dele. Isso é um estímulo para você que vive uma situação onde você não vê saída, mas eu digo para você que tem saída. O pior que seja a prisão, tem saída porque Deus é dono de tudo, é senhor de tudo, dos sonhos, né, de Faraó, e financeiro, e da nação, do mundo, não tem nada que escape ao controle de Deus e ao poder dele. E aí nós temos lá os vários relatos dessas idas e vindas dos irmãos, porque a fome chegou lá também na casa de Jacó. E eles souberam que tinha comida no Egito, então foram lá para o Egito, então vem primeiro os irmãos tal, e José fala com o intérprete, não se revela, na hora de voltar ele põe dinheiro na sacola deles lá, e aí no meio do caminho eles vêm, nossa, nós trouxemos mantimento e nós nem pagamos, quer dizer, pagaram, mas devolveram, chegou em casa e falaram para Jacó, e ficaram lá um tempo, ficou um irmão preso lá, que é o Simeão, como garantido que eles iam voltar, acabou a comida, voltaram de novo, aí chegam lá e ele faz uma refeição gostosa para todos aqueles irmãos, mas ainda não se revela, né? E dá comida de novo para eles, vão embora, e só que ele põe o copo dele no saco de Benjamim, e quando eles estão fora da cidade, José fala assim para o seu mordomo lá, vai lá, e eles levaram o meu copo de prata, de ouro, enfim, e aí esse mordomo vai lá e fala, nós não pegamos nada, quem tiver com esse copo aí que morra. Só que era tudo uma armação aí, né? E aí abrem um saco de Benjamim e está lá o copo de José. E, então, volta todo mundo lá para José para explicar o que é esse negócio, né? E aí, naquele momento, então, tem um momento tão bonito onde José se revela aos seus irmãos e um choro para cá, choro para lá, abraço para cá, abraço para lá. E nós temos esse reencontro, onde nós temos um José que no momento da oportunidade de vingança, ele teve várias oportunidades, ele retribui esse mal com bem. E é o lema para esse ano, que está aí no seu informativo, Romanos 12, 21. Vence o mal com o bem. Isso não está em mim. Não sei se você tem essa capacidade de reverter um mal em bem. Talvez quando muito, simplesmente não se vingar. Mas, além de não se vingar, fazer o bem, aí é demais. Mas José, que era do Senhor, ele conseguiu perdoar esses irmãos e conseguiu, além de perdoá-los, fazer o bem. E nós temos ali uma figura bonita com Benjamim, ele dá 5 vestes festivais. Esses irmãos tinham roubado a veste de José. E ali esse irmão, então, ele dá 5 vestes, como se ele vestisse de honra esses irmãos. E esse é o modelo maior que Deus quer de você e de mim quando eu tenho oportunidade de me vingar. Além de não me vingar, é vestir de honra aquele que me rejeitou e que me abandonou e tudo isso. Só o Senhor Jesus, né? Mas Estevão também seguiu esse exemplo quando ele fala, Deus perdoa porque não sabe o que fazem. Então nós temos vários homens que também mostraram que é possível. E que Deus encontre em nós esse tamanho perdão e amor pelos nossos opositores, que a gente consiga vencer o mal com o bem. E retribuir, não na mesma moeda, mas
com bondade. Só Deus, mas Ele faz isso. Ele te capacita, me capacita a conseguir devolver bondade para aqueles que não usaram de bondade. E aí, o desfecho dessa história tão linda é que, além de tê-los suprido com mantimento e com amor e com vestes e tal, manda chamar toda a família para ficar junto dele. Aí é demais, né? Pô, já fizeram o que fizeram, fica longe. Eu amo tudo, mas deixa eles longe. Traz todo mundo, manda carruagem, Faraó ficar sabendo. E aí vem a comitiva para morar do lado de José. E José cuidando deles ainda, dando tudo o que eles precisavam. Que José é um tipo de Cristo, né? Mostrando o que ele faz com você e comigo. E para encerrar, uma ilustração que nós vimos ontem lá no acampamento. A gente estava no quarto de passar roupa, ali na lavanderia, né? E tinha uma galinha com 4 pintinhos. Ali, tudo em volta da galinha ali e tal, bonitinho. E parece que alguém alimenta ali. Então, quando a gente foi, parece que eles vinham no nosso encontro, os 4 pintinhos e a galinha. E é uma cena linda. De repente, a gente viu a galinha abaixando assim, né? Ficando um pouco mais próximo do chão. Abre aquela... Enfim, tem as asas e tem um monte de pena, não sei como é que funciona ali embaixo. E os pintinhos foram ali embaixo. 1, 2, 3, 4. Você só via 8 patinhas e a pata da mãe. E eu não sei onde cabe tanto pintinho ali debaixo. Mas o fato é que ficou ali protegidinho, os 4 ali, só com as patinhas. Você não via nada deles, só as patinhas embaixo assim e os 4 protegidos. Uma ilustração bela daquilo que Deus criou, mas que Ele faz com você e faz comigo. Na rejeição, sendo punido injustamente, na oportunidade de vingança, Ele é esse Deus que, como aquela galinha, te protege, te põe debaixo das suas asas e fala: vem que eu tenho um cuidado especial para você. Então leve nessa semana aí essa certeza de que o Senhor está com você. Ele é aquele que te ampara, que te protege, mesmo naquelas situações que você não foi o culpado. Ele está ali também. Na rejeição, quando você está na situação que parece estar aprisionado injustamente, e na oportunidade de vingança, põe a mão no bolso, amor, paciência, e aja como Cristo agiria. E o segredo é o Senhor conosco. O único jeito. Aí Ele capacita para perdoar e para viver esse amor. Senhor Deus, não está em nós esses recursos. Aliás, não está em nós, na nossa humanidade de conseguir reagir dessa forma, mas está naquele que habita em nós. No Espírito Santo de Deus que habita em mim. Aí sim, que é poder de Deus. Então nos ajuda a vivermos como José viveu, e não perdermos o tempo, muitas vezes bloqueados ou presos àquilo que nós vivemos e que curtimos como que uma tristeza ou depressão ou, enfim, uma leniência, ou vivemos como que impedidos de te servir livremente. Senhor Deus, nos ajuda a perdoar e a viver para o Senhor com essa segurança que o Senhor está conosco em todas essas situações e é Senhor, é soberano. E permite essas coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a Tua glória. Abençoa, Deus, cada um que está aqui nesta manhã a viver como José viveu. Em nome de Jesus. Amém.